O futebol, que nasceu na Inglaterra, se espalhou pelo mundo.
Espanha.
Grande maestro, papita, que
é... Deutschland.
France.
O dia foi muito dangeroso.
Itália.
Continua o Zoff, que rende em nove anche.
Portugal.
Portugal. Penalti, clube.
United States of America.
Mundo da bola. Mundo da bola. Raça. Tradição. Gol. Vibração. São marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan no Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
O futebol no mundo. Na Pan.
Muito bom dia, meus amigos. Estamos iniciando mais um Jovem Pan no Mundo da Bola. Semana de Libertadores, semana de Champions League. Semana de um jogo, nossa, parecia coisa de outro planeta, né? De outro mundo. Eu comentava com um amigo um dia antes sobre ele compara, eu falava até aqui com o Vitor Bonner, ele é de Madrid, ele compara cidades. Ele fala, ó, você vai para Londres, parece que você tá um dia na frente. Aí você vem pro Brasil, parece que você tá 50 anos atrás. Aí você vai para Buenos Aires, parece que você tá 100 anos atrás. Mas não é crítica, é maneira de... como as pessoas se vestem. Então Londres é uma cidade muito avançada, muito, né? São Paulo é uma cidade mais tradicional. Tá mais ou menos parecido com a 50. E a Argentina parou há 100 anos, e é verdade. Mas eu coloquei isso pro mundo do futebol. Aí você assiste Real Madrid e Manchester City, parece que você foi pro futuro. As horas fala, nossa, isso aqui, né? Será que um dia aqui vai ser assim? É um jogo do futuro, é um jogo assim, nossa, né? Tudo maravilhoso. Uma coisa que você vê que o torcedor que tá lá, ele é tratado como um cliente mesmo. Ele é um consumidor, o espetáculo é todo... A embalagem é bonita, o jogo parece que tem um roteiro. E aí você cai na real de Libertadores, entra cachorro em campo, e joga um papel higiênico e tal, né? Ou a nossa realidade aqui no Campeonato Brasileiro, que não é vardiano como a Libertadores, mas não tem o futebol da Champions League. Realmente está ficando cada vez mais difícil você acompanhar as duas coisas com a mesma... olhando da mesma forma, nós temos que separar. São coisas distintas, realmente são coisas distintas. E aí, um outro detalhe, a arbitragem. O árbitro daqui da América é circense. O do Brasil, ele tem trejeitos. Tem o bandeirinha, ele fica de catacavaco, ele fica botando ovo. O árbitro, quando vai apitar o jogo, ele levanta o braço, ele grita, ele pula o outro, só apita, acabou e tal. E o deles funciona e o nosso não funciona. Vocês que são jovens, Guilherme Nápoles, Vitor Boni, e aí, temos jeito? Tem jeito. Temos como mudar essa realidade, que é uma lástima, nada melhor para a gente que o futuro estivesse aqui, não lá, né? Bom dia, Guilherme Nápoles.
Muito bom dia, Flávio, bom dia, Bônia, os amigos que nos acompanham aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola. Realmente é uma disparidade absurda, né, Flávio? E dá até tristeza. Por exemplo, na terça-feira a gente assistiu aqui na redação da Jovem Pan, eu, Pedro Henrique Sperber, Kaique Lima, Gabriel Dias, a gente assistiu esse jogaço Real Madrid-Manchester City e pouco mais de uma hora depois a gente teve que assistir... Corinthians e Nacional do Paraguai pela Sul-Americana. É outro esporte, a realidade é essa. São dois esportes completamente diferentes. O que eles praticam na Europa é um futebol muito bonito de ver, é um entretenimento de verdade, duas equipes que trocam o tempo inteiro, que jogam bem. E como você disse, arbitragem, parece que nem tem árbitro em campo. Aqui no Brasil, completamente diferente. Árbitro querendo se aparecer, árbitro querendo aparecer mais que jogador, ser mais importante que jogador. E na Europa, não. Na Europa, eles dão valor mesmo pro futebol. Duas equipes muito bem treinadas, Real Madrid, Manchester City, Guardiola fazendo, como sempre, um excelente trabalho. O Carlo Ancelotti também aí brigando, quem sabe, para ganhar mais uma Champions pelo Real Madrid. É muito interessante a gente ver essa UEFA Champions League. É um jogo que a gente gostaria de ver, talvez, numa final de Champions League. Mas
eu
só
não. Gente... Não? Eu quero um jogo só. Eu Perfeito. Quero que eu queria só, a não ser que fosse final é melhor de 7. Igual a NBA. Aí tudo bem. Um jogo só, não, prefiro dois.
Não, mas é muito interessante porque são duas das, talvez, melhores equipes do mundo que se enfrentam em quartas de final. A gente esperava aí mais pra frente esse confronto, mas é melhor a gente ter numa quarta de final do que passar a Champions League e acabar não tendo esse grande confronto.
Vitor Bono, você viveu você estava vivendo na Europa até outro dia, entrou aqui no Mundo da Bola, quase sempre falando com a gente. E aí você voltou e foi assistir o jogo entre São Paulo e Cobreçal. Eu não quero nem que você fale com relação ao futebol, porque a gente já viu e tal. E aí muita gente simplifica dizendo, mas o valor do dinheiro lá é 6 vezes maior, é uma realidade, do que aqui. Mas aí eu queria que você falasse como consumidor. Você ia ao estádio do Real Madrid, você ia ao estádio do Atlético, só para simplificar, né, os dois maiores estádios, você fez experiência pela Europa toda. Você vai no Morumbi, um dos estádios mais importantes do Brasil, sem dúvida nenhuma. Como é que é a experiência, porque hoje se fala muito em experiência. Como é a experiência de uma pessoa leiga, que não conhece futebol? O que muda de ir a um estádio de futebol na Espanha e ir a um estádio de futebol no Brasil? E você é São Paulino, de repente você releva um monte de coisa por ser São Paulino, mas isenta isso. O cliente, você é cliente de um ou de outro, quais são as diferenças básicas? O que, que você pode falar pra gente?
Bom dia, Flávio, Gui. Olha só, são dois pontos, dois lados diferentes. O lado passional, aí não tem muito como discutir. Torcida brasileira, anos-luz à frente em termos de cantar o tempo todo, de estar sempre presente, de apoiar o time. No Real Madrid, pegando esse exemplo do Real Madrid, que eu fui muitas vezes, é uma torcida muito internacionalizada, muitos turistas. Então o estádio acaba ficando em silêncio durante grande parte do jogo. Se você preza por essa parte mais passional, aqui não tem comparação, o Brasil leva nessa disputa. Agora, nesse termo que você falou, experiência cliente, é um metrô que funciona, que te deixa na porta do estádio, que você tem a organização de entrar, não tem as filas gigantescas, não tem bagunça na rua, o lugar é marcado, você senta onde o ingresso te indica, não tem ninguém que vai reclamar de você. Nos setores em que é mais comum ficar sentado, todo mundo fica sentado. Quando sai o gol, levanta, aplaude, comemora e senta de novo. Nos lugares em que é mais comum ficar em pé, todo mundo fica em pé, ninguém reclama com ninguém. Organização, intervalo, lanchonete funciona, todo mundo consegue pegar seu snackzinho ali no intervalo e volta a tempo do jogo. Banheiro, nada, nenhuma fila, nenhum tipo de desorganização. E tudo funciona muito bem, é como um show, um espetáculo que você vai, aproveita, não tem nenhum problema e depois vai embora para casa sabendo que tudo funcionou perfeitamente. Mas aí, se a gente volta para essa parte de sentir o futebol, de querer estar ali vestindo a camisa do time, de estar se sentindo como parte daqueles caras que estão em campo, aí o Brasil leva melhor, mas é naquele esquema que a gente já sabe. Confusão, ninguém sabe exatamente onde vai sentar, chega na hora, decide o lugar, papapá. E é outra experiência, completamente diferente. Duas coisas, dois mundos, o Gui falou muito bem, outros esportes, dois esportes diferentes, dois eventos diferentes também.
Isso nós estamos falando de organização, isso não importa se é 1x6, se é 1x10, é organização.
Organização.
Quando você fala em experiência, partindo para o ponto que você deu do positivo para o Brasil, ok? Uhum. Você comparou com a torcida do Real Madrid e com a torcida do Atlético de Madrid.
Eu vivi alguns jogos do Atlético de Madrid no estádio também, e tem um exemplo muito forte que eu gosto de usar quando eu converso com os meus amigos sobre isso. O jogo do Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen na temporada passada, fase de grupos, que o Atlético de Madrid precisava ganhar para se manter vivo, né? Nem para se classificar, ganhar para se manter vivo. Chego no estádio, metrô, silêncio. Todo mundo entrando calmamente, entro no estádio. A torcida do Atlético de Madrid tem o costume de cantar o hino, todo estádio canta o hino junto, mas a partir do momento que começa o jogo, silêncio. Cantam os ultras ali que ficam atrás do gol, mas o resto do estádio não acompanha. São reações às jogadas, claro, aquele meu Deus. Mas cantar junto, em termos de emoção, eu não senti como se fosse um jogo decisivo de Champions League. Era mais um evento, mais um espetáculo ali que estava todo mundo reunindo para ver e acabasse do jeito que acabasse, todo mundo ia voltar para casa. Então, nesse sentido, eu tenho que dar o ponto para as torcidas sul-americanas no geral, não só o Brasil, mas a Argentina, que a torcida argentina é muito forte também. Lá nos jogos decisivos que eu presenciei, pelo menos, é bem fraco em termos dessa passionalidade que passa a torcida.
Outra coisa, eu não fui ao estádio, fiz o jogo, mas fiz daqui, no nosso estúdio. Eu noto que quando o time está em dificuldade, a torcida se cala aqui no Brasil também. É isso ou você sentiu diferente lá? Não estou falando de torcida uniformizada, que eu não considero torcida. Eu considero um bando que explora o clube, portanto ele tem que prestar serviço ao clube. Torcida normal, o cidadão normal. Como é que foi a reação quando a coisa estava complicada para o São Paulo?
Olha, vou comparar também nesse sentido, porque aqui, por exemplo, no jogo do São Paulo, acabou o primeiro tempo com uma atuação ruim, vaia, intervalo. Dá pra ouvir, alguns aplaudem, outros vai, mas dá pra ouvir a vaia.
Sim.
Lá, ninguém vai vaiar o próprio time. É, apoio até o final, num nível um pouco menos intenso, mas ninguém vai vaiar o próprio clube até o final da partida, pelo menos. Depois tem protesto, alguns a gente vê, claro, sem violência nem nada, porque até as duas torcidas, qualquer jogo que você vai lá, as duas torcidas caminham juntas, até mesmo em clássico, eu fui em clássico Real Madrid-Barcelona, todo mundo andando junto, conversando, entrando no estádio normalmente, como deveria ser o futebol, sem nenhum problema, sem nenhum tipo de violência. Mas não tem essas críticas mais fervorosas no estádio. Aí depois aí pode protestar e tudo mais. Mas aqui a gente sabe que qualquer coisinha que sai errado já é vaia, já é xingamento, crítica, e o clima já fica pesado. Nesse ponto é mais positivo, acho que a torcida europeia, que preza por essa paz, pelo menos nesse sentido, que a gente queria que acontecesse aqui também, de poder ir para um jogo São Paulo-Corinthians, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos, todo mundo ir tranquilo e poder ir com as próprias famílias, ver com amigos também.
É que se dá muita importância à torcida uniformizada, e aí eles são os donos do estádio e eles são violentos. A maneira como eles se impõem é pela violência, então não Exatamente. Tem outro jeito. Ainda em cima do cliente, que é o que realmente me importa, eu acho que o torcedor tem que ser cliente, tem que ser uma pessoa que é recebida no estádio. Tem algum segredo lá na Europa? É questão de educação? O que que é? Porque, vamos supor que São Paulo resolvesse criar um sistema parecido com o de lá. Pelo que você me falou, não é tão complexo assim. É simplesmente organizar. Haveria condição de fazer isso no Brasil? Você acha que culturalmente o brasileiro não aceitaria?
Olha, Flávio, eu acho que culturalmente o brasileiro não aceitaria que as normas que existem lá fossem implementadas aqui, principalmente essa questão de organização. Eu acho que o Brasil, o brasileiro no estádio, já tem essa coisa de não tem lugar marcado, pegando essas coisas mais básicas, não tem lugar marcado. Se começar a implementar isso, vai ser um pouco, vai estranhar um pouco, porque nunca foi assim, nunca teve que respeitar o lugar, nunca teve que chegar com antecedência, nunca teve que estar com tudo prontinho ali para entrar no estádio sem problema. Sempre foi um pouco mais livre, assim, uma bagunça que a gente já conhece no processo de ir ao estádio aqui no Brasil. Eu acho que é um pouco complicado, porque eles entendem o futebol de forma diferente também. Lá é mais claro isso de que você é um cliente quando você vai para o estádio. Você está comprando o ingresso porque você vai consumir esse evento, você quer ter a melhor experiência. E é um jogo do Real Madrid, não importa o que aconteça, é um show. É como se fosse um show de uma banda. O Real Madrid vai para o campo, você quer ver o Real Madrid. Não importa se é um jogo de La Liga, se é um jogo de Champions, lógico, tem muito mais demanda, porque tem o outro time também envolvido, mas você vai lá para ver o Real Madrid, os jogadores que estão lá, todas as estrelas, tudo que envolve a marca Real Madrid. E aqui você vai para ver, se você vai ver um jogo de Campeonato Brasileiro, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, você tá vendo ali para ver o confronto, que é tão ou mais importante quanto o time que está em campo. E lá eles entendem melhor isso. Não acho que se fizer agora, de uma hora para outra, vamos tentar copiar o modelo, não acho que sai bem, não.
Nápoles, você que frequenta estádio aqui e agora ouviu o relato do Boni, como é que seria para você, de repente, fazer uma coisa decente nos estádios de futebol do Brasil? Decente. Eu vou num teatro, eu tenho meu lugar marcado, eu pago antecipadamente. Eu vou no restaurante, eu quero comer bem. Eu vou no banheiro, eu quero banheiro limpo e tal. Coisa bem básica. Eu compro lugar para estar sentado, eu quero ver o jogo sentado. Como é que seria para você, jovem? Nós estamos partindo daqui, ó, do Guilherme Nápoles para frente, nós vamos começar a fazer isso. Como é que você acha que seria essa experiência para você?
Olha, Flávio, sinceramente, acho que seria uma mudança que chamaria muita atenção no futebol brasileiro. Acho que seria até chocante para algumas torcidas. Porque não é só o torcedor. Por exemplo, na Copa do Brasil do ano passado, semifinal São Paulo e Corinthians, eu fui ao estádio com meus amigos. E eu entrei no estádio com 15 minutos do primeiro tempo, já estava 1-0 para São Paulo. Por quê? Porque a polícia estava fazendo um trabalho completamente porco, deteriorizando a torcida do São Paulo, não estava deixando entrar por pura marra. Então, às vezes, o torcedor queria entrar no estádio, então, na hora de fazer a fila, o policial queria a fila certinha, bonitinha, senão ele não ia. E aí ele travava a fila e demorava 5 minutos para ele abrir. Então, a polícia, em muitos casos, também ajuda a ser essa zona que é o futebol brasileiro. É essa zona de entrar fora de hora no estádio, não ter lugar marcado, e aí fica aquele bolo nas entradas, nos portões principais dos estádios. Sempre fica, quando o estádio está mais lotado, um bolo de torcedores que às vezes não conseguem nem um assento para assistir o jogo, porque por muitas vezes eles acabam entrando atrasado. Isso é um negócio que é absurdo. Eu, por exemplo, desde pequeno, sempre gostei muito de frequentar estádio de todos os times aqui em São Paulo, fui muito com meu pai. E o que me chocou muito na Copa do Mundo de 2014, eu assisti dois jogos, os dois em Brasília, Mané Garrincha, Portugal e Gana, e a disputa de terceiro lugar, Brasil e Holanda. A organização. Em nenhum momento você pegava a fila. No raio do estádio você já tinha que apresentar o ingresso, e aí você ia entrando aos poucos, passando por todo o protocolo da FIFA, e aquilo eu achei muito interessante, cara. Isso aconteceu também nas Olimpíadas, eu fui assistir aqui.
Você gostou? Você não... Como é que foi pra você isso?
Eu gostei, Flávio, porque é muito diferente. É menos muvuca, é muito mais organizado. Dentro do estádio, a atmosfera era a mesma de um jogo de futebol brasileiro normal. Torcida cantando, torcida apoiando. Tive a oportunidade, graças a Deus, de assistir um jogo de seleção brasileira no estádio, numa Copa do Mundo. Tudo bem que era disputa de terceiro, não queria, mas acabei assistindo. A atmosfera muito legal dentro do estádio, como se fosse um jogo normal de campeonato brasileiro. Com a torcida apoiando, a torcida incentivando, mas com uma organização de outro mundo. Então você não pega a fila, você não pega a muvuca, porque às vezes é chato também, você chega no estádio, torcedores barrando e toma cotovelada. Então você ter uma organização, eu acho que ajudaria na experiência do torcedor, é aquilo que você fala, o torcedor também é um cliente. Você tratar o cliente de uma forma ruim, tem muita gente que às vezes não vai tanto ao estádio, vai mais por amor ao time, tem cara que vai 20, 30 jogos por ano, mas tem cara que vai uma ou duas vezes porque não tem saco.
Você levaria sua mãe no jogo de futebol no Brasil?
Cara, Flávio, minha mãe, assim, ela gosta de ir pro estádio, mas ela não tem o saco que eu acabei de dizer, por exemplo. Então, por exemplo, eu e meu pai, a gente vai de 15 a 20 vezes no ano no estádio, assistir nosso time do coração. A minha mãe vai duas. Porque pra ela é um evento, pra mim e pro meu pai já é mais uma rotina.
Vocês vão torcer, né?
É. Porque
esse é o ponto. O torcedor, ele aceita qualquer coisa. O cliente, exato, já muda um pouquinho.
E Flávio, só acrescentando, acho que é difícil até pra incutir isso na cabeça do torcedor, porque eu tenho certeza que o Gui já passou por situação assim também, de cada setor do estádio tem a sua norma, tem o jeito que o setor funciona. Na cadeira, por exemplo, do anel do meio lá do Morumbi, é um setor em que as pessoas vão mais com famílias, vai torcedor mais idoso, que já não tem tanta mobilidade, que já não tem tanta facilidade de se movimentar, e eu entendo que tem jogo que é emocionante e que todo mundo quer ficar em pé o tempo todo. Mas aquele setor específico é para essas pessoas que já não conseguem ficar em pé 90 minutos assistindo. E tem torcedor que não aceita. Que não aceita que as pessoas que vão lá para aquele setor do estádio vão para ver o jogo sentadas. E que tá tudo bem. E que todo mundo tem que ser incluído no estádio.
E normalmente, Boni, esses torcedores são justamente os torcedores de arquibancada, que costumam ir à arquibancada, que não conseguiram ingresso, porque esgotou a arquibancada, que é o, exatamente, setor mais popular. E aí eles acabam pegando ingresso mais caro ali no setor intermediário do Morumbi, no anel intermediário. E aí eles ficam revoltados com o fato de que tem torcedor que assiste o jogo,
exatamente,
sentado.
E não conseguem entender que você, que aos 20, 30 anos, não é mais torcedor porque você fica em pé 90 minutos, e o torcedor que tem 60, 70...
Ou que tem
50
ficar em pé,
tá, com a família,
de trouxa, pô. Você pode ter o conforto, tá uma cadeira, você fica em pé, eu vejo... Isso é coisa de tonto, não de torcedor.
Vai pra que bancada? Quer ficar em,
claro,
pé?
Claro.
Bancada.
Não tem o buraco lá onde fica a torcida. Fica em pé lá, pô. Não tem nada contra que fica, cada um faz o que quiser. A torcida lá, a muralha amarela, coloca aqueles arcos, o cara fica segurando lá, não tem problema nenhum.
E eu digo mais, Flávio, pelo menos no Morumbi, que é assim onde eu mais frequento, das arquibancadas, tem arquibancada amarela, vermelha, azul e a laranja. A arquibancada que é mais ajeitadinha, assim, em termos de organização, por incrível que pareça, é a arquibancada laranja, onde fica a principal torcida organizada do São Paulo. Por quê? Não sei. Se você for, por exemplo, na arquibancada amarela, que é onde fica o setor popular no Morumbi, é uma zona do cacete. Arquibancada azul, mesma coisa. Arquibancada laranja, não. Por incrível que pareça, as coisas meio que, entre aspas, funcionam.
É, mas você entra lá, você passa a ser propriedade deles. Eu já ouvi várias questões, cara, o que você está fazendo aqui, quem você é, você tem que cantar o hino, você não pode ir de brinco. Eles são os donos. Isso, existe isso na Europa, se dá esse poder à torcida uniformizada. Para mim, lá, eles são... É a sobra, é o nada.
Flávio, você citou isso do brinco. Já tem relato de torcedor que foi no meio da torcida organizada. Isso eu falo do São Paulo, que foi com a camisa rosa, vendida pelo clube, comercializada pelo clube, produzida pela fornecedora de material esportivo do clube, que não pôde ficar lá porque estava com a camisa de cor rosa. Isso não existe. Não, isso na Europa não existe. Você vai... Eu já até falei, tem torcedor de outro time, do time adversário, que fica lá no meio dos torcedores do clube mandante, seja o Real Madrid, o Atlético de Madrid, fica lá com a camisa, tá tranquilo. Claro, não vai começar a zoar todo mundo quando sair o gol, gritar pro cara que tá atrás, mas vai torcer também do jeito normal, vai torcer tranquilo, e depois todo mundo vai pra casa porque é um evento esportivo e não é uma guerra como às vezes a gente trata aqui o futebol.
Qual é o espaço de torcida uniformizada, por exemplo, no Real Madrid?
Geralmente são todos atrás do gol.
Mas assim, não tem nenhum digamos, ela não é dona do... por exemplo, uma festa, ela é do estádio todo, não é só dos caras, né? Eu vi, por exemplo, Barcelona essa semana fez um mural maravilhoso, um mosaico, nessas duas semanas. E o estádio todo participa, não é aquele pedacinho que participa.
Isso, participa todo o estádio. Lógico, a torcida, os ultras, né, como se chama lá, que ficam ali na região atrás do gol, são os que mais cantam, que levam tambor, às vezes, levam os instrumentos, cantam durante mais tempo, durante o jogo. Mas não é, a festa é de todo mundo participa e não tem essa de mandar no setor, não tem isso.
Eles têm acesso ao clube, tipo assim, tirar satisfação com o jogador, essas coisas?
Nunca fiquei sabendo de torcida organizada ali que foi conversar com os jogadores. Inclusive o Real Madrid me surpreenderia se surgisse uma história assim, um clube que é tão fechado até para conversar com a imprensa mesmo, que respeita os seus próprios processos, se deixasse entrar um grupo de torcedores organizados para conversar com os jogadores, para cobrar alguma coisa, conversar alguma coisa, me surpreenderia bastante se eu ouvisse uma história dessa.
Ô Boni, outra coisa que acontece muito aqui no Brasil, muitos times disponibilizam ingressos do setor destinado para organizada para que eles façam a venda. Na Espanha é assim? Na Europa também é assim ou não?
Olha, não tenho exatamente essa informação. Eu sei que tem os setores que eles indicam ali que são os setores mais comuns onde ficam esses torcedores organizados, mas teria que buscar essa informação. Não ouvi que isso acontece. E não acho que acontece. Mas já tem os grupos ali que eles indicam exatamente. Fica, ó, tal setor vai ter esse grupo de torcedores, já é comum ficar aqui. Então, se você comprar esse ingresso, você saiba que vai estar no meio desse grupo de torcedores. Mas também não tem essas grandes preocupações que tem no Brasil. Se você estiver lá no meio, nada vai acontecer com você. Você só vai estar num setor um pouco mais animado, que vai ter talvez um mosaico um pouco diferente, ou algo assim. Mas...
É bom frisar o seguinte. Os clubes, eles facilitam esse ingresso para essas torcidas uniformizadas e eles vendem como cambistas. Eles colocam sobrepreço.
Isso.
Às vezes eles colocam uma das porcarias deles lá, chaveira, essa lixarada lá deles, bonezinho e tal, e o preço do ingresso de R$200 vai para 1.000, para 700, principalmente quando são decisões. Os clubes facilitam isso. Eles dão ingresso, não sei se eles dão, provavelmente dão, de graça. Pelo apoio que essas torcidas uniformizadas dão aos cartolas, provavelmente eles dão de graça. Mas digamos que eles cobrem o preço normal para a pessoa, o ingresso é R$100, eles não se preocupam que isso é vendido com sobrepreço absurdo. Não é de 100 vende por 105, não. É por 1.000, 1.000 e pouco, e coloca uma porcaria lá junto, um chaveiro, um bonezinho, uma camisa, daquelas porcarias lá que eles usam, que não tem nada a ver com o clube, aquilo é deles. Então, isso é vergonhoso. Eles fazem com que esses caras sejam cambistas oficiais. Uhum. É vergonhoso, é um negócio assim, fora do padrão. Bom, vamos voltar para os jogos, né? Vamos fazer uma análise aqui. Na terça-feira, nós temos a volta dos jogos de quarta. O Borussia Dortmund, ele foi buscar... Não, ele foi buscar... É que estava 2-0. Ele fez um gol e no final teve uma bola na trave e tal. 2-1 em Madrid. Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. Quem passa, Boni?
Eu acho que passa o Atlético. O Atlético que fez valer a força em casa. Talvez um 2-0 deixaria a situação um pouco mais garantida, mas o Borussia ainda é o elo fraco dessas quartas de final. O Atlético de Madrid é um time que, por mais que não esteja fazendo sua melhor temporada nesses últimos anos, ainda é um time que tem a sua força, tem bons jogadores. O Griezmann é um jogador que eu gosto demais, e é muito decisivo. Então acho que o Atlético de Madrid passa para a semifinal.
E para você, Nápoles?
Eu discordo do Boni, Flávio. Eu acho que vai dar a Borussia. Eu acho que o Atlético estava com uma vantagem muito importante quando vencia por 2-0. Acabou tomando um gol na reta final, que pode ser crucial nessa grande decisão
de novo
lá
Haller,
na Alemanha.
Né? De novo o Haller.
É, mais uma vez ele aparecendo muito bem.
Para quem não sabe, ele apareceu com câncer, aí se recuperou e voltou. Sim. E tá fazendo gols decisivos desde que voltou ao time do Dortmund.
É, um excelente jogador, tava em ascensão quando teve constatado o câncer, ficou um tempo parado, mas agora tá de volta, fazendo muito gol. Ele tinha acabado de chegar, inclusive, no Borussia, né, quando ele teve constatada a doença dele. Mas voltou, tá bem, o Borussia faz uma campanha abaixo do que fez no ano passado, né, principalmente no campeonato alemão, mas nessa temporada ainda é um time bem ajeitadinho. Eu acho que esse golzinho que conseguiu na reta final pode fazer total diferença na Alemanha.
O Barcelona ganhou de forma surpreendente do Paris Saint-Germain, para mim pelo menos, né, dentro de Paris. Tem volta isso em Barcelona para você, Boni?
O Barcelona é um time que cresceu muito depois da notícia da saída do Xavi. Isso que é o mais curioso do Barcelona. Tava mal das pernas na temporada, a Xavi anunciou que sairia ao final da temporada e cresceu de rendimento de forma absurda. Tanto que tomou o lugar, a vice-liderança do Girona, que foi o principal rival do Real Madrid durante essa temporada toda. A vitória é importantíssima para o Barcelona, até em termos de confiança. É ver como o senhor Mbappé vai reagir no jogo da volta. Porque ele é o cara que pode mudar toda a situação de qualquer confronto que seja nessa Champions League. Mas é uma vitória importantíssima. Acho que o Barcelona tem o poder para segurar essa vantagem. E eu, nesse momento, apostaria na classificação do Barcelona. Mas sempre com a ressalva do Kylian Mbappé.
E para você, Nápoles?
Flávio, eu acho que passa o Barcelona. Mas queria destacar a grande partida que fez o Rafinha. Não é um jogador que eu tenho assim um grande apreço. Não acho que ele deveria ser titular da seleção brasileira, por exemplo. Mas fez um jogo espetacular, fez 2 gols. Bela partida do Rafinha, acho que tem que ser destacado. E sobre o Mbappé, eu já tenho uma opinião um pouco mais forte. Não é dos meus favoritos. Eu acho que ele conseguiu estragar tudo que tinha de potencial o Paris Saint-Germain. Com essa marra dele de querer ser o jogador principal, de não querer dividir o protagonismo com o Neymar, com o Messi, ele conseguiu não ganhar uma Champions League com o Neymar e Messi do lado. Agora sozinho parecia que ia ser o ano dele, mas uma fase de grupos que o PSG quase ficou de fora, isso é muito importante a gente ressaltar. Também nas oitavas de final passou ali, tudo bem, mais tranquilo. Mas quando pega um time à altura, um Barcelona pela frente, daquela famosa pipocada do PSG. Eu acho que o Mbappé vai sair do Paris Saint-Germain com uma grande tragédia pro time francês, porque pela expectativa que ele criou chegar em ter ao seu lado, em decorrer da sua passagem, Neymar, Messi, e não conseguir ganhar uma Champions com o time do PSG, para mim ele vai sair do PSG como um grande fracasso.
O Mbappé, ele provavelmente vai pro Real Madrid.
Sim.
Ele vai chegar como um rei lá, Boni?
Essa é a grande questão que se fala muito lá em Madrid. Como o Mbappé vai chegar? Como ele vai reagir a ser a grande contratação desses últimos anos do Real Madrid? Um jogador que já teve oportunidade outras vezes de ir para o clube de Madrid, que por causa disso perdeu muito não diria do respeito, mas da vontade dos torcedores, de parte dos torcedores do Real Madrid de ver ele com a camisa. Tem torcedor ainda que tá na bronca com ele por ter recusado o clube em outras oportunidades, mas todos lá sabem a grande qualidade que ele tem e o potencial que ele tem de ser essa estrela do clube. Agora, todos falam lá que ele tem que saber onde ele tá chegando, que ele tá chegando num time que é campeão, que tem uma base campeã de Champions League, que tem um jogador que joga na posição dele, que fez gol em final, que é a grande estrela do clube atualmente, que tá chegando num clube também em que acabou de ser contratado também um jogador que já chegou estourando, que é o Jude Bellingham. Então ele não vai para ser a única estrela, o único cara que vai chamar toda a atenção, que vai chamar toda a responsabilidade. Tem um elenco em volta dele ele tem que fazer parte desse elenco e com a qualidade que ele tem, aí se destacar e quem sabe, talvez ser melhor do mundo com a camisa do Real Madrid. Mas existe um pouco dessa preocupação. O Mbappé sabe onde ele está chegando? Sabe como funciona o vestiário do Real Madrid? Sabe que não é que nem no PSG, que ele é maior que o clube? O Real Madrid é muito maior do que ele? Ele sabe disso? Então são essas as dúvidas que circundam a possível chegada, a possível e provável chegada do Mbappé ao Real Madrid.
É, vamos aguardar, vai ser emocionante isso. Manchester City, Real Madrid, o jogo do futuro, será repetido a semana que vem. Bom, esse jogo que a gente viu estava uns 20 anos na frente. Agora vamos ver a semana que vem, talvez fique uns 35 e tal, né? De volta para o futuro. Você sobe num carro, aquele, né, carro do futuro. Aí você vai, assiste um jogo lá em 2052, por aí. Aí você volta. Né? Foi como eu me senti. O jogo do futuro. O jogo do futuro será repetido na próxima quarta-feira. 3-3 no primeiro. City está classificado, Nápoles?
Não, Flávio, longe disso, é o Real Madrid do outro lado. Inclusive, esse jogo foi muito interessante, cara. Foi muito gostoso de ver, assim. Com 14 minutos já tava 2-1 pro Real Madrid. Em 3 gols que não tiveram altura do jogo, né? Porque pareciam 3 gols de pelado no início.
Verdade.
Mas, em compensação, os 3 gols do segundo tempo, um negócio de louco. 3 golaços. O gol do Phil Foden, o gol do Gvardiol também, maravilhoso,
e
maravilhoso.
E o do Valverde, né?
Do Valverde também, bem bonito. Então a gente viu o jogo, cara, e dava gosto de ver assim. É o que a gente falou antes. Parecia realmente outro esporte, as duas equipes atacando, as duas equipes indo pra cima, buscando o resultado. Quando o Real Madrid já parecia entregue depois de tomar a virada, o 3-2, vai o Valverde também, faz um belo gol. Poderia até ter conquistado a vitória na reta final do jogo. Eu acho que vai ser um jogo muito emocionante, um jogo com muita qualidade técnica e um jogo pra gente desfrutar. Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que assistir esse jogo com o pensamento que a gente está desfrutando, talvez, do melhor jogo da temporada europeia. E eu acho que vai dar City.
E você, Boni?
Olha, esse é o mais difícil. Flávio. Esse é o confronto mais difícil. Até porque são confrontos que já aconteceram e já aconteceu de tudo nesses últimos confrontos. O Real Madrid já ganhou com virada espetacular. O City já goleou. E agora um 3-3 espetacular que mostra, acho que o que mais fica pra mim desse jogo é como o futebol às vezes não é óbvio. O Guardiola põe 4 zagueiros em campo, lógico, em funções diferentes, mas 4 jogadores que são originalmente zagueiros, e é um time que vai pra cima do Real Madrid, mesmo fora de casa, e o Real Madrid vai pra cima na trocação também, ninguém tem medo de jogar, o Real Madrid não tem medo de ser Real Madrid e de ir pra cima de um City que, em termos de contratações e de elenco, tá acima, porque o Real Madrid teve uma postura diferente de contratações nesses últimos anos, de formar um time de jovens e aí, a partir daí, construir uma dinastia. E não tem medo, nenhum dos times tem medo, tanto que no segundo tempo, os dois técnicos põem atacantes, mesmo com 3-3, ninguém quer segurar, todo mundo quer buscar a vitória até o final, e isso é bom pra gente, né? Dito isso, tudo aberto pro jogo da volta, mas eu acho que o City leva por estar um pouco mais pronto nessa temporada, eu diria.
Vocês falam pra desfrutar desse jogo, era o certo, mas eu não desfruto, não. Eu sofro pra cacete, que eu torço pro Guardiola, né? Eu falo sempre, Manchester City pra mim tem o menor significado. Inclusive, o Manchester City não é nem o maior time de Manchester. O maior time de Manchester é o Manchester United. O Guardiola é outra coisa. Eu torço pro Guardiola. Quando ele sair, eu nunca mais quero saber do jogo do City. E hoje eu acordo cedo pra ver, porque a gente não percebe, mas as coisas passam. O Guardiola deveria ser eterno, mas ele vai passar. E já está mais para a fase final da carreira dele, porque... Então, vê esse cara, são lições que a gente não pode perder, né? Faltou falar de Bayern de Munique e Arsenal. 2-2 no primeiro jogo, lá em Londres. E aí, Nápoles, essa volta, o Bayern de Munique está tomando tomou um vareio, né? Do Leverkusen, do Xabi Alonso. A gente fala, o Guardiola tá parando, talvez o Xabi Alonso ocupe esse lugar, né, do grande treinador de breve aí, dos próximos anos. Eu fiquei surpreso com o resultado, eu achei que o Arsenal ia ter mais facilidade, mas empatou 2-2, agora a decisão é em Munique. E aí, Nápoles?
Um grande jogo, né, Flávio? Duas grandes equipes, que o Arsenal faz uma bela temporada mais uma vez, com o Arteta mantendo aí uma constância, principalmente na Premier League. Mas é um jogo que acaba ficando meio escanteado por ser no mesmo horário de Manchester City e Real Madrid. Para mim, o ponto desse primeiro jogo, eu acho que o Tuchel tem toda a razão de reclamar, foi um pênalti absurdo que o árbitro não deu, porque o Gabriel Magalhães foi juvenil. Não sei se você chegou a ver o lance.
Eu vi.
É um absurdo o Gabriel Magalhães, um jogador profissional de Champions League, ser tão juvenil. Você percebe na hora, o Raya dá o passe pra ele, ele cobra o tiro de meta, e quando ele pega a bola com a mão, o Raya olha pra ele com uma cara, tipo, que é isso, o que tá acontecendo? O Raya fica sem entender. Então, pra mim, o Tuchel tem toda a razão de reclamar. Era um momento que o Bayern tava vencendo o jogo por 2-1. Se tivesse o pênalti a seu favor, com o Harry Kane batendo, que inclusive é o artilheiro da Champions com 7 gols, poderia ampliar o placar e ir com uma larga vantagem pra Munique. Eu acho que o Bayern deu mole de tomar esse gol no final também, acaba cedendo empate pro Arsenal, mas na Alemanha vai dar Bayern, acredito até no placar elástico de uns 3-1. Eu acho que o Arsenal não consegue bater de frente com o Bayern de Munique na Champions League, não.
E pra você, Boli?
Eu concordo, acho que o caminho do Arsenal era ter ganhado em casa, porque o Bayern é muito forte em Champions League, ainda mais quando decide fora.
Esse Bayern?
Mesmo esse Bayern.
Porque, né? Não é um Bayernzinho esse ano, né?
Esse Bayern tá capengando.
Tá capengando.
Mas eu ainda vejo o Bayern muito forte em casa, em jogos de Champions League, assim. Tem o Harry Kane, que a gente sabe da qualidade dele. Mas concordo totalmente com o Gui. O ponto do jogo, o que ficou marcado, foi esse pênalti absurdo que o árbitro não marcou. E a justificativa é pior ainda, falando que foi um erro de criança e que ele não marcaria isso num jogo de quartas de final de Champions League. Meu amigo, aconteceu, tem que marcar. E aí a reclamação, concordo novamente com o Gui, totalmente justificava do Bayern de Munique, poderia ter saído com a vantagem.
O cara falou isso, o árbitro falou isso.
O que o Tuchel falou foi que essa foi a justificativa.
Pô, esquisito mesmo, né? Foi um erro de criança, foi, mas até
mas
aí...
Mas tem que marcar.
Na verdade, não é erro de criança, não. É desconhecimento de regra.
Normalmente,
o jogador não se preocupa em conhecer e tal. Se bem que essa era bem básica, né? Tanto o Raya se assusta.
É.
Bom, enfim.
Mas acho que, no final, também acredito que vai dar Bayern de Munique em casa. Mas era um gol que... um pênalti que seria um possível gol, que daria uma vantagem importantíssima para um Bayern que está... Tá bem complicado nessa temporada.
E é engraçado que apesar da má fase do Bayern de Munique nessa temporada, que não é mais o Bayern dos últimos tempos, que a gente se acostumou a ver com grandes craques, Robben, Ribéry, é um processo de reformulação de certa forma, mesmo assim, a temporada que faz o Harry Kane é um negócio de louco.
É um absurdo.
Tudo bem que assim, ele é azarado, né? Saiu do Tottenham, foi pro Bayern de Munique, o Mejimonia,
cara, eu queria um pouquinho desse
ganhar.
Azar dele pra mim, viu? Ele, já pensou se ele for campeão da Champions? Espero que não, porque eu quero que seja o City. Mas se não for o City, eu vou torcer por ele. Agora, esses caras assim, né? Azar. Acho que azar é por exemplo, da Premier League, não ter o Kane como campeão. A Champions. Eu falo sempre, o Zico não ganhou a Copa do Mundo. O Cruyff não ganhou a Copa do Mundo, o Puskas não ganhou a Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo, Sócrates não ganhou a Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo, ela ficou menor. O Cutiúfo ganhou.
O Kleberson.
O Almada ganhou, o Kleberson ganhou, entendeu? Azar da Copa do Mundo, ela que se ferre. Dane-se, o Fontana lá atrás ganhou pelo Brasil. Ué. Azar dela. Pô, o Harry Kane jamais ganhou a Premier League. Pô, que buraco, hein? Que falha, né? Deveria dar um título honorário pro cara. Porque o cara joga pra cacete, é verdade. Esse tipo de jogador, eu acho que... Sabe, ele é acima dessas coisas. De verdade. Acho mesmo. O Guardiola só ganhou 2 títulos de Champions como treinador. O Guardiola deveria ganhar todos. Ele é melhor que todo mundo que dirigiu o time em Champions League, pô. Né? Então... Mas enfim, eu não sei se ele é muito azarado.
O problema é que ele não ganhou nada, né? Aí fica um pouco complicado defender o lado dele. Mas que ele é um jogadoraço, não tem o que falar. Eu, inclusive, quando o Benzema saiu do Real Madrid, eu, enquanto residente de Madrid, gostaria de ter visto o Harry Kane nesse time. Acho que combinaria demais com um ataque com Vinícius, Rodrigo, e um Real Madrid que tá sofrendo com problemas sem o 9, talvez agora chegue o Mbappé, vamos ver se ele vai querer fazer essa posição de 9, mas no momento em que sai o Benzema e o Harry Kane demonstra o seu desejo de sair do Tottenham, eu teria ido pelo Harry Kane sem pensar duas vezes.
É uma coisa que me choca um pouco, tudo bem que às vezes não joga com camisa 9, mas quando tem que usar um 9, o Real Madrid usa o Rossellu. Nossa senhora, gente, o Real Madrid usar o Rossellu, pra mim, me choca muito.
Que
é um
chegou
absurdo.
Que chegou no Real Madrid depois de uma boa temporada no espanhol, chegou pra seleção espanhola, teve bons momentos com a seleção espanhola também, mas que chegou pra ser um bom reserva. O plano era ele ser reserva do Benzema. Aí o Benzema sai, a lógica era que fosse buscar um 9 titular. Não tem como confiar no Joselu, com todo respeito, jogador ok, esforçado. Faz
aqui no Brasil ia voar, hein, gente? Mas ia voar. Real Madrid. É,
faz os seus golzinhos, mas pra titular tinha que buscar alguém. E Barcelona, tinha o Harry Kane dando sopa ali.
O Barcelona também chegou até o Bratweiter de titular, lembra? É, lembra, lembra, né? Do Messi, pô. Pô, a bola batia lá, vai, parecia um toco. Puf, tá, não dá, né, pô? Tem uns negócios que não dá pra...
Não, não dá, combina, pra,
né?
Não,
o Real Madrid, o time das aças, né, tocam cita. Né? Pô, Joselu é o centroavante, pô. E a seleção da Espanha tem uma dificuldade pra centroavante, né? Até quando ela foi campeã do mundo, ela teve dificuldade. Bom, começou o Campeonato Brasileiro. Começou ontem e tal. Vai virar, mexer e chacoalhar, mas eu acho que fica entre Palmeiras e Flamengo. Revogam suas disposições de encontrado, mas são aceitáveis. Mas eu acho que daí não vai escapar. E o Thiago Berraz fez um trabalho muito, muito, muito especial com narrações históricas de grandes jogos do Campeonato Brasileiro. Incluiu, inclusive, decisões de clubes paulistas por títulos nacionais. Vamos lá, Thiago. Bom dia para você.
Oi, Flávio. Bom dia a você e aos nossos ouvintes. Não tem como não falar sobre o Campeonato Brasileiro que começou nesse fim de semana. O maior torneio de clubes do Brasil teve início oficialmente em 1971, com a conquista do Atlético Mineiro. Mas, em 2010, a CBF unificou os títulos da Taça Brasil e do torneio Roberto Gomes Pedrosa, disputados entre os anos de 59 e 1970. E eu destaco aqui confrontos que teremos nesse domingo, como Corinthians e o Galo de Minas, equipes que fizeram a final de 1990. Confira com José Silvério.
Na intermediária contrária, tenta a finta, levou a marcação do primeiro Luizão, pediu, ele tocou por dentro para Ricardinho, entrou, bateu, dominou, pintou de novo para Luizão, disparou, é gol!
O Corinthians perdeu o primeiro jogo por 3-2, depois venceu por 2-0 com dois gols de Luizão e a última partida terminou 0-0. A equipe paulista ficou com o título, na época o terceiro da história do clube, sendo que o primeiro foi conquistado em 1990 diante do São Paulo.
Na primeira defesa do São Paulo, a bola sobrou para Neto, Neto limpa da direita para a chegada de Tupancinho, Fabinho partiu, pediu, Tupancinho vai por dentro, vira da ponta direita para Fabinho que soltou por aqui contra a marcação de Antônio Carlos, pegou dele, devolveu para Tupan. Na área contra a marcação de Ivan, passa por ele, limpou pra Fabinho, dominou, bateu, sobrou o Cafu, sobrou o Cafu.
De Tupanzinho contra o Tricolor no Morumbi deu ao Corinthians o primeiro título nacional. A equipe contava com o craque Neto, um dos maiores cobradores de falta da história. Bom, Flávio, nesse domingo teremos também Palmeiras e Vitória. As duas equipes decidiram o Brasileiro de 1993 E nos arquivos da Jovem Pan eu encontrei uma vitória alviverde de 2016, com gol de Lucas Barrios. A narração é de Nilson César.
Cleiton Xavier, já bateu bem Palmeiras, olha o cruzamento de Jean para a área, passou Lucas Barrios, agora desceada, Moisés na boca do gol, Lucas bateu! Chegou o artilheiro na cara do gol, com gol praticamente vazio, quase em cima da risca, só tocou de perna esquerda pro ponto do gol do Vitória. Lucas Barrios, Lucas Barrios, eu fico arrepiado com a festa do torcedor do Verdão aqui em sua casa, em Sumarana. Palmeiras 1, Vitória da Bahia 0. E agora, Fernando Miguel. Para toda a gente, Alviverde, pro Lucas Barrios e para mais ninguém. O artilheiro aproveitou-se, Fred.
É, e o Lucas Barrios marcou depois de um bate-rebate na...
Lembrando que o Palmeiras é o atual campeão brasileiro e são inúmeras as gravações aqui do acervo da Jovem Pan. Voltando no tempo, encontrei uma vitória da equipe Alviverde contra o Sport de Recife, em 1994. Também com a narração de Nilson César.
A bola toca lá na esquerda, vem se armando agora, com camisa 10, batendo o segundo ano, Carlos ganha dele, mete na área, vai Bahia, passou, sobrou, vai Bahia, a bola foi desviada, gol!
Palmeiras, bicampeão em 93 e 94, foi uma das grandes equipes da história do Brasileirão. A nova academia, como era chamada na época. E muitos jogos marcaram a história da competição, como o 4-4 entre a equipe do Palmeiras e o São Paulo, em 1985, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.
Prepara-se para a cobrança de uma falta, o time do Palmeiras correu, ele bateu, preparou o Merkel no interior, Tália subiu, tentou de cabeça pela esquerda, Maxwell voltou para Wagner, tocou Barbosa, cabeceou, gol! Desanimada, mas o Palmeiras nos instantes finais foi toda à frente, trabalhou bem, burilou bem a jogada, o Wagner meteu a bola, cruzou da direita para a esquerda, apareceu Barbosa para de cabeça empatar pela quarta vez o grande clássico. Toda a galera Alviverde está vibrando nessa, Barbiroto, e agora?
Vai buscar!
Etapa final, quando Barbosa, camisa 7, faz 4 para o Palmeiras, 4 para o São Paulo, bate gols que o povo gosta!
E para encerrar, um dos grandes momentos do São Paulo nos anos 70, com o título conquistado dentro do Mineirão contra o Atlético Mineiro nos pênaltis.
A verdade é que os batedores não estão numa tarde, agora já noite, né? Muito feliz hoje aqui no estado de Minas Gerais. Mas Bezerra cobra bem, eu torço pra você, Bezerra! Se você quiser, eu vou descer pra te abraçar. Aí está a Bezerra, a expectativa de todo um estádio, a expectativa de todo um país. Bezerra toma distância, eu acredito em você, Bezerra. Autoriza o bate, correu, Bezerra bateu, é gol! Bezerra parou! exatamente, cobrou violentamente, como faz quando cobra a falta, sem muita catimba, sem muito lero-lero, foi lá e deu a sua bomba, deu o seu recado. E a Copa Brasil pode ficar decidida nas mãos de um jogador nascido em Graça chamado Valdir Pérez. Vamos ver. Márcio é o último desta primeira série pelo Atlético.
Vai tomar distância, Márcio. Autoriza o árbitro. Correu o Márcio, bateu pra fora! São Paulo, a cidade de todos nós está em festa. O Brasil reunido em São Paulo, reprovada a força do direito, da razão e da justiça. No alto dessa vitória espetacular, São Paulo saúda seus irmãos em todo o país, dignos adversários, batidos no campo do jogo, porém lado a lado, ombro a ombro no trabalho de construção de um Brasil melhor. O nosso abraço a toda a cidade de São Paulo, aos torcedores do São Paulo Futebol Clube. São Paulo, o grande campeão brasileiro de 1977, isso aí, Clube Atlético Mineiro. Ninguém ganha jogo fora de campo, ninguém ganha um jogo antes. São Paulo, o mais legítimo dos campeões brasileiros, podem dizer o que quiser. São Paulo Futebol Clube, a Taça Brasil, pintada de preto, vermelho e branco, as cores do São Paulo Futebol Clube, um time de fé, de raça, de amor, as cores da nossa bandeira, o estado líder dessa nação. Nada mais justo do que isso, o futebol de São Paulo mostrando sua força. São Paulo Futebol Clube, o grande campeão brasileiro, Rubens Minelli, o técnico do São Paulo Futebol Clube, aqui vem ao nosso lado, abraçado por todos nós, ele que foi o grande comandante desse grande time do São Paulo Futebol Clube, acima de tudo, um time de muito brilho, um time de muita raça para conquistar esse título brasileiro de 1977. Cândido Garcia, Vanderlei Nogueira, o registro no gramado do Mineirão. O registro da Jovem Pan, cumprimentando toda a coletividade do São Paulo, toda a diretoria do São Paulo, todo o corpo de atletas do São Paulo. E esse cumprimento vai para o presidente Henrique, que representa toda a coletividade.
Um momento histórico para o tricolor paulista do grande goleiro Valdir Pérez nessa vitória na casa do adversário. Flávio, fizemos então mais uma viagem no tempo aqui no Mundo da Bola e eu volto na semana que vem. Um abraço.
Então vamos lá. Parabéns, hein, Thiago. Material espetacular de novo. Sem ser ditador, eu já falei, né? O Flamengo ou o Palmeiras, e nessa ordem, o favorito é o Flamengo, segundo o Palmeiras. E para você, Nápoles?
Acredito que o Flamengo, Flávio. Eu acho que o Flamengo é favorito para ganhar todas as competições esse ano. Claro que acredito que não vai ganhar todas, em alguma vai acabar deixando a desejar. Mas principalmente pelo que a gente viu no campeonato estadual, absurdo o começo de ano do Flamengo do Tite. Tomou só um gol. Libertadores acabou tropeçando na primeira rodada. Ganhou já na segunda rodada.
Segunda também, né? Jogou mal a segunda.
Jogou mal, mas ganhou 3 pontos ali. Mas eu acho que o Flamengo tem tudo, principalmente pelo elenco que tem, pela disparidade com os outros, para ser campeão até com certa sobra desse Campeonato Brasileiro.
Nós estamos todos falando em Flamengo e Palmeiras, né? Eu falei Palmeiras. Mas vamos brincar de achar um terceiro. Qual seria o se não der Flamengo nem Palmeiras? Tá bom? Então estamos 49% para um, 49% para outro. Quem fica com seus 2%, Nápoles?
Acho que o Atlético Mineiro. Que é o time que vem apresentando o melhor futebol. O Internacional fez um bom começo de ano, agora já começa a variar ali com o Kudê, empatou com o Real, toma iapo, né? O PH deve ter ficado bem triste. Acredito que o Atlético Mineiro seja a terceira grande força do futebol brasileiro hoje.
E para você, Boni, os favoritos, e se for Flamengo e Palmeiras, eu quero o seu terceiro.
Flamengo e Palmeiras, sem nenhuma dúvida. Flamengo eu coloco um pouco à frente pela habilidade do Tite em campeonatos de pontos corridos. É um especialista em campeonatos de pontos corridos, até pela solidez dos seus clubes, que é muito importante em campeonatos brasileiros, em campeonatos assim, de longo prazo. O Palmeiras, óbvio, com o Abel Ferreira, é uma das principais forças do futebol brasileiro nesses últimos anos e sempre está na briga, o Flamengo um pouquinho à frente. O terceiro, eu acho que não tem muito como fugir do Galo, que sempre tem bons elencos. Vamos ver como vai sair o Gabriel Milito, que ainda está no começo de trabalho. Mas considerando tudo que apresentaram os times de Série A até agora, é o Galo o terceiro favorito.
O Galo. É, a gente tá indo meio no óbvio, né? Nós todos, eu também falaria esses três. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o Galo, pronto. Porque aí eu quero ver, aí nós vamos ter que criar alguma coisa. Porque nós estamos indo no óbvio, nós todos, nós três. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Galo, ok. E aí? Aí nós estamos tirando a grana da história, pronto.
Começa aí, Bruno, preciso pensar.
Eu tô pensando também, porque se a gente pega, por exemplo, os times que foram bem no ano passado. Fluminense não é um time muito de campo, de pontos corridos.
E não tá jogando bem
esse
ano.
São Paulo a gente sabe bem como é que tá. O Santos, que é um time que fez um bom estadual, tá na Série B.
Não, mas o Santos, ainda bem, senão ele concorria pra Série B, né? O Santos ou tá na Série B ou luta pra não cair pra Série B, ô louco.
Exatamente.
O Campeonato Paulista não pode ser referência, né?
O Botafogo, que foi a surpresa no passado, brigar pelo título, já também não tem a mesma força, e depois daquela pipocada no ano passado, também não colocaria como um favorito.
O Grêmio também tá com
o Grêmio tá complicado, tá mal na Libertadores. Eu acho que por elenco. Eu colocaria o Internacional. Que eu acho que tem um time forte, não conseguiu se acertar ainda mesmo com esses grandes nomes que tem. Mas, por potencial, talvez, por potencial de montar um bom time, eu iria no Internacional.
E pra você, Lapa?
É muito difícil, Flávio. Eu vou fugir do Internacional pra gente dar uma variada aqui. Eu vou dizer o Fluminense por conta do Fernando Diniz, é um treinador que me agrada o esquema de jogo, as ideias que ele tem. Tem um elenco também muito qualificado, acho que o Fluminense. E quem tem também muito para melhorar aí é o São Paulo, que pode fazer uma gracinha porque tem um elenco muito qualificado. Lucas, Rames, Caleri, o André Silva, que chegou, é um bom jogador também. Acho que o São Paulo podia surpreender, mas não para ser a quarta força, talvez uma quinta, uma sexta.
Ó, eu vou falar um time que eu acho que... De novo, todos nós estamos falando do quarto, né? Que seria se os três primeiros falhados chegar. Sabe quem eu acho que vai encher muito o saco? O Atlético Paranaense. O Cuca, ele nossa, sabe? Ele tá querendo muito, o time dele é bom. E ele sabe levar um grupo por um tempo. Então eu... Só pra fazer uma graça a mais aí, pronto. É, o normal seria o Internacional, mas o Internacional empatou com o Tomayapo, pô. Tomayapo é o time complicado. Da Bolívia, que tem nome de japonês. E, pô, aí você tem que se desiludir, né? A não ser que o Kudê vá embora. O Kudê indo embora talvez melhore um pouquinho. Falando em embora, vambora?
Vambora.
Vambora. Tem jogo hoje, jogo bom, e a gente transmite aqui na Pão. Um abraço, até a próxima semana. Tchau.
No Mundo da Bola, Jovem Pan.